Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom início de semana.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e ótimo início de semana também para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente, hoje vamos entrevistar o Cristiano Carvalho, secretário de gestão do município de Ilhéus. Tá, o assunto é um assunto que muita gente tem comentado, né, e quer saber mais informações sobre isso. É sobre a questão da reordenação, né, ocupação ali na Soares Lopes. Ilhéus segue recomendação do Ministério Público a reordenar a ocupação na Avenida Soares Lopes. Nós vamos falar sobre esse assunto já com o Cristiano Carvalho, secretário de gestão do município de Ilhéus, tá? Bem, 12 horas e 5 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 17 de fevereiro, está no ar e é um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Aguardem. Um oferecimento também Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: tráfico executa homem que matou a namorada no bairro do Rio Vermelho, lá na capital. Que coisa, hein?
É. Jornal Dia de Teresina. PMT, a Prefeitura Municipal de Teresina, encontra contrato com terceirizada que tinha 40% de trabalhadores fantasmas.
Que bonito, hein? Jornal Diário de Pernambuco, luta contra o câncer infantil e o desafio do diagnóstico.
Jornal do Comércio do Recife, piora da economia e consenso no país, aponta Quest.
Pois é, né? Já sabe a letra que faz, né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, o papel do Ceará na articulação para 2026.
Tribuna do Norte de Natal, maior plataforma de petróleo do Brasil, inicia a operação no pré-sal.
Jornal Meia Hora, Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, bando fuzila DP, que é uma delegacia, para resgatar dois traficantes do Comando Vermelho. É, gente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e olha a próxima manchete.
Jornal Dia do Rio, ataque à delegacia. A ousadia dos criminosos não vai ficar por isso mesmo.
Diz o governador do Rio de Janeiro, que também questionou até, já avisou, aliás, mandou um recadinho até para os direitos humanos. Né? Enfim. Jornal Globo do Rio de Janeiro, clima extremo. Rio espera chegar hoje a nível inédito de calor. É, porque a onda de calor que tá, né? Sobre o país aí, rapaz.
É. Por aqui na região, essa chuvinha hoje de manhã aliviou bastante.
Começou de madrugada, choveu na madrugada, depois de manhã voltou a chover E deu uma aliviada boa, né? Deu uma refrescada.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal. Distrito Federal, comércio é destaque em pesquisa do IBGE.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Transporte, um ano após privatização, queixas de usuários da Carris caem 53%.
Estado de Minas, de BH, faltam delegacias para acolher mulheres em Minas Gerais.
Que triste. Jornal Folha de São Paulo, congressistas concentram emendas em cidades com prefeito aliados reeleitos. Sendo que as emendas têm que ser para todos, né? Todos os prefeitos.
O estado de São Paulo, custo de vida, inflação corrói a renda das famílias. Classes D e E são as mais afetadas.
Pois é, né, minha gente? Qual é a letra que faz? Triste realidade. E Jornal Valor Econômico de São Paulo, finanças. Investimentos dos fundos da Private Equity registram queda. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E vamos começar por Ilhéus em Destaque. Vamos falar aqui sobre essa limpeza nos distritos e revitalização das estradas. Através da Secretaria Municipal de Interior, a Prefeitura de Ilhéus segue com um trabalho intenso nos distritos da cidade. Na última semana, foram realizadas coletas de lixo, limpeza de áreas públicas e melhorias em estradas vicinais. Com um caminhão compactador destinado para uso exclusivo na zona rural, a prefeitura coletou lixos nos distritos de Banco Central, Japu e Vila do Cerrado, além de realizar uma limpeza na praça e nas ruas de Maria Jape com roçagem e poda de árvores. A equipe também vem atuando na recuperação das estradas vicinais com auxílio de maquinário específico. Moradores e visitantes já perceberam as melhorias no acesso à Lagoa Encantada e aos distritos de Aritaguá e Sambaituba. A estrada da Lagoa Encantada recebeu ainda a instalação de 10 manilhas de 60 centímetros em um trecho que havia problemas para o escoamento de água. O trabalho, tanto de limpeza quanto de revitalização das vias, segue em andamento, reforçando o compromisso da Prefeitura de Ilhéus em cuidar e melhorar a qualidade de vida da população nos distritos. Isso é muito importante, né? O povo do distrito merece, né, gente? Todo cuidado aí. Né, porque na gestão passada a gente sabe que estava abandonado, né? Os distritos estavam abandonados. Vamos mudar de assunto, falar de um acidente, Marcos, entre um caminhão e um ônibus que batem de frente na Ilhéus Itabuna, né, na rodovia.
É, um ônibus da empresa Novo Horizonte, uma carreta, se envolveram em uma colisão frontal na manhã de hoje, na BR-415, na ponte próxima ao Atacadão Cidadelli. Segundo a apuração do Pimenta, apenas o motorista do ônibus teve ferimentos leves. O acidente provocou congestionamento na entrada de Itabuna. A pista foi liberada de maneira parcial após a retirada do ônibus. A remoção da carreta está em andamento. Apesar de ser uma rodovia federal, aquele trecho ali da BR-415 está na circunscrição da Polícia Rodoviária Estadual. Procurada pelo Pimenta, a Polícia Rodoviária Estadual informou que o atendimento da ocorrência está em curso. Que só poderá prestar informações ao final do registro do caso.
Eu tô aqui olhando aqui o vídeo, né, desse acidente, realmente, batida frontal, bem, né, chamou atenção aí. E qualquer novidade sobre o assunto, voltamos a falar, tá? São 12 horas e 12 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter, chegando aí com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para a senhorita também, dona Kátia Gomes. Ótima segunda-feira. Para quem entende, viu, Kátia, quem é do ramo, ótima segundinha para você também, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você também, excelente semana, um abraço.
Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando um Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Ótima semana para todos, porque sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos a bordo de sua viatura virtual da Gabi trazer os principais fatos registrados aqui em nossa região, em toda a Grande Bahia, no setor policial. Acidente na Zona Sul de Ilhéus envolvendo dois veículos. Saiba agora! Ontem, domingo, já por volta das 9h30 da noite, um grave acidente foi registrado na BA-001, nas proximidades de Olivença, aqui na Zona Sul de Ilhéus. Os veículos envolvidos foram táxis pertencente à cidade de Itabuna e outro veículo de passeio. As informações dos dados não foram informados, mas os veículos colidiram de frente. Os veículos ficaram destruídos, deixando a via parcialmente interditada. Segundo o que foi apurado, a Polícia Rodoviária Estadual, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, e também os bombeiros militares de Ilhéus foram acionados para o socorro das vítimas e também para registro do boletim de ocorrência. Ainda segundo informações, um dos condutores ficou preso às ferragens de um veículo e foi necessário cortar a porta com alicate hidráulico. O estado de saúde dos ocupantes ainda não foi divulgado até o momento, bem como as circunstâncias que levaram ao acidente até o fechamento desta matéria. Ainda, uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna realizava abordagens e bloqueios para veículos de carga com peso bruto total superior a 29 toneladas na BA-275, quando interceptou um caminhão Volkswagen. Durante a fiscalização, o condutor apresentou o documento de porte obrigatório. Ao analisar o documento, os policiais identificaram inconsistências dos números registrados. Diante da suspeita, foi realizada uma consulta pelo aplicativo Viu, que confirmou a falsificação do certificado de registro e licenciamento de veículo CRLV. Diante dos fatos, o motorista e o veículo foram conduzidos à Delegacia Territorial de Eunápolis para as providências cabíveis. Ainda no extremo sul do estado, a mulher foi executada dentro de casa em Teixeira de Freitas, Betânia Jardim Pereira. Ela tinha 36 anos de idade. Ela foi assassinada a tiros dentro de sua própria residência no bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas, fato este ocorrido na noite do último sábado, por volta das 23h40. Segundo informações obtidas pela Polícia Civil, dois homens armados com pistolas e vestindo roupas pretas e capacetes invadiram o imóvel enquanto Betânia e seu companheiro estavam dormindo. Os criminosos efetuaram múltiplos disparos contra a vítima, atingindo-a nas costas, pescoço, cabeça e no braço. O companheiro de Betânia, que sobreviveu ao ataque, relatou à polícia que um dos atiradores teria dito: "Não era ela, não era ela", sugerindo que poderiam ter se enganado quanto à identidade da vítima. Betânia pode ter sido morta por engano. De acordo com relatos de familiares, a Betânia já havia sido presa por tráfico de drogas no ano de 2011, juntamente com seu ex-companheiro. O delegado plantonista Jean Nascimento e uma equipe de peritos realizaram perícia no local do crime. O corpo de Betânia foi removido para o Instituto Médico Legal para exames de necrópsia. As investigações estão a cargo do plantão do pronto emprego da Polícia Civil de Teixeira. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Ainda, sua viatura virtual da Gabi do extremo sul baiano, na madrugada de ontem, domingo, um ataque a tiros deixou duas pessoas mortas e uma ferida no distrito de Monte Pascoal, município de Itabela. O crime ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando quatro homens encapuzados a bordo de um carro prata efetuaram vários disparos em um bar localizado em plena Praça São João, lá no centro de Monte Pascoal. Segundo informações, o estabelecimento estava já encerrando suas atividades quando os criminosos chegaram e dispararam mais de 90 tiros. No momento do ataque, um grupo de amigos estava reunido na praça, tornando-se alvo dos agressores. A polícia militar foi acionada, mas ao chegar ao local, os suspeitos já haviam fugido. As vítimas fatais foram identificadas como Matheus, conhecido como GH, e Guilherme. Além disso, um jovem de apenas 17 anos foi baleado e encaminhado para um hospital na cidade de Onápolis. Extremo Sul da Bahia. Na tarde do último sábado, guarnições da Rondesp Extremo Sul foram acionadas para averiguar a presença de um homem armado no distrito de Cumuruxatiba, município de Prado. De acordo com as denúncias, o suspeito se identificado como membro de uma facção criminosa e teria ameaçado eliminar rivais do tráfico. Durante as buscas na região, os policiais identificaram o indivíduo com as características semelhantes às descritas. No momento da abordagem, o homem reagiu com disparos de arma de fogo, iniciando um confronto. Os agentes responderam à agressão e atingiram o suspeito. Após cessar o fogo, os policiais se aproximaram e encontraram o homem ferido, portando um revólver 38. A arma foi localizada em uma mochila que também estava contendo 51 papelotes de cocaína, 5 pedaços pequenos de maconha e 2 celulares. O suspeito foi conduzido e encaminhado e foi socorrido. Foi tudo feito para ele até a unidade hospitalar no município, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como auto de resistência com resultado de morte. A ocorrência foi formalizada na sede do 8ª Corpim, no município de Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Ele retorna ainda hoje, tá, gente, com mais notícias para nós. 12 horas e 20 minutos. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, desejando feliz aniversário à minha amiga, doutora Flaviane Espírito Santo, aniversariante de ontem. Comemoramos ontem, mas hoje ela está ouvindo o programa. Desejar felicidades para ela, saúde sempre, Flaviane. E todos os nossos ouvintes aniversariantes do dia, parabéns, tá? Sintam-se abraçados. Saúde para cada um de vocês. Bem, 12 horas e 21 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje no Jornal do Meio Dia o Cristiano Carvalho, ele que é secretário de gestão do município de Ilhéus. Vamos falar sobre essa recomendação do Ministério Público para reordenar ocupação na Avenida Soares Lopes. Primeiro, desejar boa tarde ao secretário Cristiano Carvalho. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, ouvintes da Gabriela FM. É um prazer enorme estar aqui nessa rádio de grande sucesso para falarmos sobre um pouco sobre o município.
Secretário, após a recomendação aí do Ministério Público do Estado da Bahia, a Secretaria de Ordem Pública de Ilhéus iniciou um reordenamento de trailers, quiosques e ambulantes que vendem alimentos ali na Avenida Soares Lopes, que é no centro da cidade, né? E a informação que a gente tem, que de acordo com a prefeitura, o objetivo é melhorar a organização do espaço público, garantindo ambiente mais adequado para comerciantes, moradores e visitantes. É isso mesmo, secretário?
Isso. Nós recebemos uma solicitação do Ministério Público, através da 11ª Promotoria, Dr. Paulo Figueiredo, que fosse verificado como que estava essa situação dos equipamentos, né, de alimentação ali na área da Avenida Soares Lopes e do Centro Histórico do município. Uhum. E alguns outros ofícios também no sentido de outras áreas. Mas vamos dar ênfase nesse local. Uhum. E nós, através da Secretaria de Ordem e Postura, o secretário Igor Edens, ele começou a fazer a fiscalização desses espaços para verificar esses equipamentos. E após essa fiscalização, nós vamos começar a fazer um planejamento, já tem um planejamento, já vamos executar esse planejamento para organizar todos esses food truck, os trailers naquela área ali.
É, no caso ali, todos os pontos que foram identificados, pontos comerciais sem licenciamento, receberam algum tipo de notificação?
É, a princípio, todos eles foram fiscalizados para ver como é que está a sua situação. É, também foi feita uma fiscalização da questão da vigilância sanitária, né? Porque é importante isso. E após essa fase, deve estar sendo realizado essa semana o recadastramento dos equipamentos para que, após isso, nós possamos passar para a próxima fase, que é a organização, né, desses trailers. Uhum. Vamos estar cumprindo o planejamento, que o prefeito ele se preocupa muito com isso. Ele se preocupa para que toda ação tenha já sido planejada.
Sem prejudicar, né?
É, sem prejudicar nenhum estabelecimento, nenhum equipamento daquele ali do food truck, mas que trate a organização em prioridade.
Então, a questão, secretário Cristiano Carvalho, é deixar todo mundo dentro da legalidade, organizar, né, de uma forma mais adequada aqueles ambulantes ali, as pessoas, aliás, que têm food trucks e trailers na avenida. Né?
É, exato. Na verdade, o ordenamento não é para dar ordem, né? Uhum. É para fazer uma organização. Uhum. Nós temos essa preocupação. Nós já vimos já, desde o ano passado, logo após as eleições, nós vimos já monitorando um crescimento muito grande desses equipamentos ali naquela área. Uhum. E nós estávamos, através desse monitoramento, já aguardando, né? Nós entrarmos no governo para poder verificar. Mas o Ministério Público já vinha também, verificando essa situação também, previamente, e nos solicitou que fosse tomado ações para que ordenasse, né, de uma forma melhor para a população.
Uhum. A verdade é que tem comerciantes lá que não começaram de forma adequada, não tem a licença adequada, né?
Exato. Alguns, inclusive, já foram identificados, não tem nem autorizações, né? Uhum. Alguns não têm essas autorizações. Então, outros conseguiram autorizações no governo passado, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai tratar todos eles com muita responsabilidade. Uhum. E tratando de uma forma que não prejudique, né? Principalmente nesse momento de importante para a cidade, né? A gente vai fazer um planejamento de um novo local para que eles possam ficar.
Era essa a minha pergunta, né? Em relação à realocação. A Prefeitura de Ilhéus divulgou que tem esse projeto, né, que prevê a realocação dos trailers e ambulantes em um novo espaço, com melhor estrutura, contando com área de planejada, paisagismo, sanitário, segurança, acessibilidade, né, que é muito importante também para proporcionar, obviamente, conforto e organização para todos. E aí a gente pergunta, já existe esse novo local ou vocês ainda estão analisando, fazendo estudos?
Já existe um novo local. Esse local está sendo preparado para acomodar os estabelecimentos que forem regularizados, que tiverem, né, tudo certinho, uhum, tiverem condições de prestar o serviço, um bom serviço para a população. Uhum. O prefeito também se preocupa muito com isso, ele quer também que esse serviço seja, né, de qualidade.
Para isso, né, tem a atuação da vigilância sanitária.
Por isso
também,
tem que,
né,
ter, exatamente. E nós já temos esse local, só vamos agora terminar de preparar ele para anunciar e fazer a organização desse.
Não vai poder anunciar ainda o local, secretário?
Não vou criar essa especulação para não, né? A gente não está pronto ainda, talvez seja uma surpresa boa, né? Uma surpresa que vai realmente trazer um novo local para a cidade, para a população aproveitar de uma forma bem organizada.
Você pode adiantar que vai ser na própria Avenida Soares Lopes?
Será, com certeza, será na própria Avenida Soares Lopes.
Pelo menos o pessoal sabe
disso. E no padrão de qualidade do prefeito, né? Todo mundo vê aí tudo que ele está fazendo de uma forma muito bem feita, muito bem planejada. Uhum. Então, temos certeza que vai ser sucesso.
O secretário, quando se fala dessa questão de reordenamento, de adequar, de atender a todos sem prejudicar, então a ideia também é que seja uma questão igualitária, né? Então, se existe uns que estão dentro da legalidade, todos têm que estar, não é isso?
Tem que fazer um cadastramento de todos, né? Uhum. Igualitário, isso aí não tenha dúvida. Quem ficar já está dentro da legalidade, né? Contribuindo com o município, inclusive.
Para ser justo para todo mundo.
Para ser justo, né? E da forma correta, né? Nós vamos padronizar isso aí também, o espaço, vamos criar um espaço com segurança, com iluminação, com fácil acesso para essa população, né? E pensando em todos os detalhes para que fique um lugar melhor para esse serviço de alimentos.
E a nova gestão, né? O prefeito Valderico Júnior, já aproveitando essa solicitação do Ministério Público para essa adequação, já aproveita para inserir na requalificação da Avenida Soares Lopes, né, secretário?
Perfeito, é isso aí. O prefeito, ele tem esse pensamento aí constante da requalificação da Avenida Soares Lopes, né? Inclusive, já debatemos, inclusive, sobre esse espaço dos food truck, né? Nas outras cidades grandes, Salvador, Aracaju, Fortaleza, já existe os park food, né? E esses espaços estão ficando bem legais, bem estruturados. Então, o prefeito, inclusive, já visitou de Salvador, que foi realizado por Bruno Reis.
Sim.
E já conheceu de perto e com certeza vai querer acompanhar esse ritmo aí, entendeu?
Um projeto que pode vir para Ilhéus.
Com,
né,
certeza.
A gente escuta muito a população falando sobre uma requalificação na Avenida Soares Lopes. Afinal de contas, a Avenida Soares Lopes é o coração da cidade. É por onde circulam muito turistas, não só quem mora na cidade, mas também os turistas circulam muito por ali, né, secretário?
O cartão de visita da nossa cidade, né? A gente sabe que a Avenida Soares Lopes precisa ter um carinho maior com ela. Primeiro, da limpeza, né? E nós já encontramos, já agora, no início do nosso governo, o secretário Cacá fazendo uma limpeza em toda a Avenida Soares Lopes, tratando ela como deve ser tratada, de uma forma, né, cuidadosa. E com certeza lá no futuro nós vamos ter uma avenida nova, com fé em Deus.
Que bom. Vamos fazer o seguinte, a gente tem mais umas coisas para perguntar para o secretário, mas nós vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente continua essa entrevista, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçado, Unex, Margram e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, vamos continuar essa conversa, esse bate-papo com o secretário de Gestão do município de Ilhéus, o Cristiano Carvalho. Nós estamos falando sobre essa recomendação do Ministério Público, né, em relação ao reordenamento, né, a recomendação do Ministério Público para reordenar a ocupação da Avenida Soares Lopes. Ele já explicou aqui algumas questões, né, e a gente também, até porque muitos ouvintes querem saber sobre isso, a gente pergunta agora para o secretário em relação à Praça da Irene, que é a Praça Castro Alves, né, gente, mais conhecida como a Praça da Irene, ali na Avenida Soares Lopes. No entorno, né, sempre teve muitos trailers, inclusive uma rua lateral ficava fechada, né, não podia passar nem ciclista, nem motociclista, nem carro. E vocês modificaram ali,
uhum,
né?
Isso.
No primeiro dia do reordenamento, não é isso?
Foi feita uma visita através de uma solicitação também do Ministério Público, da 11ª Promotoria, Dr. Paulo Figueiredo, onde que se fosse verificada a questão da rua, que fosse feito o desbloqueio da rua. Existiam alguns equipamentos que utilizavam o espaço da rua com mesas e cadeiras. E através da Secretaria de Ordem, o secretário Igor fez uma vistoria lá e solicitou que os trailers fossem reordenados na lateral da praça, como foi previsto inicialmente, quando foi feita a reforma da praça, e que retirasse a grande quantidade que tinha de mesas, porque existe um decreto lá que trata sobre o ordenamento da Praça Castro Alves. E esse decreto fala que cada permissionário ali deveriam ter, no máximo, 5 mesas e 20 cadeiras. Então, o que foi feito foi cumprido o que estava no dispositivo do decreto.
Uhum. E tudo isso que é feito, né, é em prol da mobilidade, da postura, ordenamento do município, né?
Sempre buscando melhorar os espaços, fazer uma organização desses locais, para que não ocorram excessos, né? E tratando todo mundo com muita responsabilidade. O prefeito, ele tem essa preocupação sempre, entendeu? Nós conhecemos todas as pessoas, a gente convive nesses espaços e a gente quer só melhora, né, para todo mundo, para a população.
E após aí a Avenida Soares Lopes, né, depois vem outros locais chaves na cidade, né, que vão ser ordenados, reordenados aí, em prol também, principalmente, do turismo, né, na cidade.
Da mesma forma como nós estamos fazendo esse trabalho na Avenida Soares Lopes, no Centro Histórico, outros locais também sofrerão fiscalização para que se regularize, né, esses espaços. Uhum. E não evite excessos, né? Na ala sul lá da cidade, né? Nós já estamos já com uma fase prevista também. E em outros bairros também que já foram solicitados pelo Ministério Público.
Ok.
Então já tem outras solicitações.
Temos sim já outras solicitações para que fosse feita a verificação pela Secretaria de Ordem.
Tá. A gente aproveitar aqui a presença, né, do secretário de gestão do município. Porque as pessoas já mandam perguntas também, sempre perguntam pra gente aqui, pergunta isso, pergunta aquilo. De repente ele pode nos ajudar com essa resposta. Em relação ao período do carnaval, Ilhéus vai ter uma festa oficial de carnaval, os eventos que já acontecem, bloquinhos, a prefeitura vai apoiar. Qual é a realidade para esse primeiro ano?
O que é que está estabelecido, né? Existe uma comissão que está tratando sobre a festa do carnaval. O carnaval é um dos temas mais importantes, assim, né, desse momento para a população. A população quer saber, né, o que é que vai acontecer. E o prefeito sabe da responsabilidade que nós encontramos no município, encontramos, né, de uma forma bem difícil, que tem que ter muito responsabilidade em qualquer ação que venha a ser feita e com a questão da pública. O carnaval, Urbis, Ponta da Tulha e Olivença, nos dias 1, 2, 3 e 4. São os locais que está previsto ter o carnaval.
Mas é uma festa que a comunidade está organizando?
Não, a prefeitura vai criar uma estrutura, né, uma estrutura na Urbis e na Ponta da Tulha, vai criar uma estrutura muito próxima daquela que criou na festa da Iemanjá, na Maramata.
Maramata,
então,
sim.
Assim, tudo muito organizado, com as barraquinhas tudo padronizada, com o palco também organizado, com a segurança, entendeu? Em Olivença também vai ter uma estrutura também um pouco menor, mas da mesma forma, tudo no padrão.
Então é meio que carnaval nas comunidades. Né?
E também no dia 22 e 23, um carnaval lá no Pontal, né? A prefeitura vai estar dando apoio, porque tem alguns blocos que já...
22 e 23 agora, de 23, fevereiro?
Exato.
Semana que vem,
semana
sábado
que vem,
e domingo.
Exatamente, então.
Fim de
nós
semana
vamos
que estar vem.
Dando um apoio logístico, né?
Uhum.
Para que aconteça de uma forma, né, ordeira, tranquila. Mas é porque já é natural, né? Os blocos, né? A Muriguete.
São tradicionais.
São tradicionais,
né?
E outros blocos menores que vão sair lá. Então vamos estar dando esse apoio lá nessa realização.
E mais alguma outra novidade em relação ao carnaval? Já consegue dar um spoiler pra gente?
Quem sabe no futuro aí uma grande festa aí realizada pelo nosso prefeito Valderico, hein?
2026, quem
2025,
sabe?
2025, talvez, hein?
Olha! digamos uma micareta,
exatamente,
né?
Exatamente,
Olha, pode quem ser que sabe, seja realizado mais na frente.
Mas ainda tá ainda muito...
Porque vem aí também o aniversário de Ilhéus, né? Em 28 Ilhéus, de junho.
Exato. Está sendo feita uma análise disso aí, um planejamento para ver se tem condições, né? Realmente, nesse momento está muito difícil, né? Qualquer pensamento. Mas o prefeito sabe da responsabilidade também de fazer esses eventos que são importantes para a cidade, o turismo, né?
Realmente. A gente não conseguiu... Conseguimos tirar alguma coisinha aqui, deu para... Mas a gente vai tentar trazer mais novidades aí para os nossos ouvintes.
Quem sabe no futuro, né?
Mas eu quero agradecer, viu, Cristiano Carvalho, sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Para você que ligou o rádio agora, acabamos de entrevistar o secretário de gestão do município de Ilhéus, Cristiano Carvalho. E espero que em breve você possa voltar aqui com o secretário de Ordem Pública, o Igor.
Boa notícia, né?
Para falar um pouco mais aí, já com mais novidades, né? Sobre essa questão do reordenamento.
Eu aqui agradeço a participação aqui nesse programa aqui, né, de sucesso com você, Cátia e Marcos. Convivi tanto aqui próximo de vocês durante muito tempo.
Verdade.
E me traz boas recordações. E esperamos aí, logo em breve, trazendo boas notícias aí para a cidade, para a população. Fique muito tranquilo que nós estamos fazendo uma ação muito planejada e que será bom para todos, né? Os food trucks, para nós que estamos aqui na responsabilidade de organizar o município e também para a população utilizar esses espaços. Obrigado aí.
Obrigado, secretário Cristiano Carvalho, secretário de gestão de Ilhéus.
12 horas e 45 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Valeu, Kátia, muito obrigado! Valeu, Marcos, muito obrigado! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande querida. Bora, Bahia! Vamos começar, então, o nosso giro a nível de estado, município de Potiraguá, onde aconteceu um acidente com vítima fatal. A vítima fatal, identificada como Carlos Alberto de Oliveira, de 60 anos de idade, era conhecido como Carlinhos. Ele perdeu a vida em um grave acidente automobilístico na madrugada de ontem, domingo, na região de Potiraguá. Carlinhos estava pilotando sua motoca, uma Honda Bros 160, na BA-680, no quilômetro 9, a estrada que dá acesso aos distritos de Gurupá, Mirim e Taimbé, aquela mesma estrada que você passa por Potiraguá para sair na BR-101, indo para o sul da Bahia. Quando perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista, ele caiu ao lado da moto e não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga para exames de necrópsia. Uma guarnição da Polícia Militar de Potiraguá esteve no local preservando o local do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada para registrar a ocorrência. Chapada Diamantina, um homem morreu ontem, domingo, após cair da cachoeira Véu de Noiva, entre as cidades de Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas. A vítima, Jeremias Almeida, escorregou ao tentar saltar de uma pedra para outra. Jeremias acabou sendo arrastado pela correnteza. Ele queria fazer uma selfie. Ainda, segundo a 46ª Companhia Independente de Polícia Militar e também a Polícia Civil e o grupo Guardiões Ambientais da Serra das Almas, ajudaram no resgate do corpo da vítima. A cachoeira Véu de Noiva possui aproximadamente 80 metros de altura. O Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico no local e o corpo do Jeremias foi encaminhado para o Instituto Médico Legal no município de Brumado. Um homem de 41 anos de idade era catador de material reciclável. Ele foi executado a golpes de machado em via pública no distrito de Estela, em troncamento de Jaguaquara, BR-116. A vítima, identificada como Cícero Bispo de Oliveira, teria entrado em discussão com o suspeito do crime, que ele deferiu as machadadas. Cícero não resistiu aos ferimentos e morreu no local, tendo o corpo removido pela Polícia Técnica e encaminhado para o IML de Jequié. O crime aconteceu quando os homens discutiam após terem ingerido bebida alcoólica. Estavam comendo água, segundo o que informou populares. Porém, horas depois do homicídio, o suspeito JCCA foi preso em ação conjunta das polícias civil de Jaguaquara e militar da cidade de Maracás. Ele teria fugido lá para Maracás. Ele foi apresentado na Delegacia Territorial de Jaguaquara para a adoção das medidas cabíveis. Segundo a polícia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O indivíduo se encontra detido à disposição da justiça. O dono de uma empresa de transporte público do município de Alagoinhas, no Agreste Baiano, foi assassinado a tiros na noite do último sábado. Segundo a Polícia Civil, Gilberto Pereira Chaves tinha 40 anos de idade e era conhecido como Bujão. Ele estava chegando em casa no bairro Jardim Petrolar quando foi surpreendido por homens armados que atiraram e fugiram de motocicleta. O empresário chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Gilberto Bujão foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da região. O sepultamento de Bujão está marcado para hoje, segunda-feira. A autoria e a motivação do crime ainda são apuradas pela delegacia da cidade. A Bujão Tour, a empresa que era administrada pelo homem, presta serviço emergencial para 7 comunidades rurais do município de Alagoinhas. Região metropolitana de Salvador, aconteceu um acidente na noite de ontem, domingo, no município de Lauro de Freitas. De acordo com as primeiras informações, Marcos Vinícius, de 30 anos, perdeu o controle e bateu a moto que estava conduzindo em um poste. Uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas ele não resistiu e morreu no local. O jovem era querido na cidade e conhecido como Dodoce do Mototáxi. A 81 CIPM foi acionada e aguardou a remoção do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica. Município de Feira de Santana, Wesley Alves Silva da Cruz, 24 anos, foi assassinado dentro de uma barbearia. Segundo informações, a vítima foi surpreendida por dois homens. Cada um estava em uma bicicleta que efetuaram os disparos de arma de fogo contra Wesley. Após o crime, os autores fugiram em direção desconhecida. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua lado a lado com uma notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Você retorna na edição de amanhã, junto conosco aí com mais notícias do setor policial. São 12 horas e 51 minutos, por gentileza, Marcos, dá uma passadinha aí no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes. E daqui a pouquinho a gente vai para a última notícia, sobre um caso de um homem que caiu de uma cachoeira com 80 metros de altura ao tentar fazer uma foto, gente. Olha só que perigo.
É perigo, hein? É, aqui no nosso WhatsApp, né? Olha, o ouvinte manda boa tarde. Olha, os moradores do Banco da Vitória e Ilhéus, né, especialmente aqueles que vivem às margens da rodovia, né, enfrentam noites de insônia devido ao barulho causado por motociclistas que realizam manobras perigosas, né, inclusive aquele famoso grau, e aceleram também em alta velocidade. A situação que ocorre principalmente nos finais de semana tem se tornado insustentável, levando algumas famílias a abandonarem suas residências. Ele falou no último fim de semana, um grupo de moradores se reuniu para discutir soluções aí diante da falta de resposta efetiva das autoridades. Então, ele disse que a Polícia Militar, quando acionada, chega a comparecer ao local, mas os infratores se escondem e retomam as atividades assim que a viatura deixa a área.
Complicado, hein? Mais alguma mensagem, ouvinte? Pode divulgar, por gentileza, Marcos Bezerra.
Olha, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Cátia. Quero fazer um pedido. Nos ajudem aí. Em Vila Campinho, tem um sítio que está com palhas de coco em cima dos fios. Quando bate um vento forte, né? Aí toca nos fios, causa curto-circuito, né? Aquela coisa daquele fogo. E aí falta energia, né? Qualquer hora pode ter um acidente pior. E o pessoal está pedindo aí, então, uma limpeza, uma poda nessas palhas de coco lá em Vila Campinho. Alô, tá, Coelba, né?
Ó, deixa eu divulgar para vocês aqui uma feira de adoção, tá? De animais. É uma realização da ONG Planeta dos Bichos. Sábado agora, próximo sábado, dia 22 de fevereiro. Inicia às 10 da manhã e segue até às 4 da tarde ali na Praça JJ Seabra, tá? Que é aquela praça em frente ao Palácio Paranaguá. Vai ter essa feira de adoção de cães e gatos, tá? E aí vocês têm que levar alguns documentos necessários, documento com foto, comprovante de endereço, tá bom? Para poder adotar um gatinho ou um cão, tá certo? Pode, a feira é aberta ao público ali na Praça JJ Seabra, né? Começa às 10 da manhã e segue até às 4 da tarde, no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, tá? Não deixa de participar, tá certo?
Lembrando sempre adotar com responsabilidade para não largar o pet à toa, né?
É verdade, com certeza, Marcos Bezerra. Mais alguma mensagem de ouvinte?
Tem mais aqui, boa tarde, Cátia, boa tarde, Marcos. Sou Marinaldo, do condomínio Sol e Mar. Quero falar sobre o acúmulo de lixo que está voltando a crescer nas laterais da pista que liga Nossa Senhora da Vitória ao Sol e Mar. Do jeito que vai, logo logo vai virar um lixão. Ele agradece aí, então, Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus aí. Olha lá a rodovia, né, que liga o Nossa Senhora da Vitória ao Sol e Mar.
Já encaminha essa mensagem aqui, Marcos, para a gente encaminhar ali, para ter um retorno. 12 horas e 55 minutos, vamos divulgar mais mensagem, Eu posso ir direto para a última notícia?
Por enquanto é só.
Vamos para a última notícia aqui do programa. Olha, homem um homem morreu, né, por ter caído aí de uma altura de 80 metros, em uma cachoeira, gente. Um homem morreu após cair do topo da cachoeira Véu de Noiva, que fica na cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia. Esse fato ocorreu ontem, no domingo. A queda foi cerca de 80 metros de altura. A vítima foi identificada como Jeremias Almeida Santos, de 33 anos. Ele fazia uma trilha no local com amigos por volta das 8 da manhã. Não há detalhes ainda sobre o velório e o sepultamento. Segundo testemunhas, o Jeremias se aproximou da ponta da cachoeira para tentar tirar uma foto quando caiu. O corpo da vítima foi removido do local por bombeiros militares e voluntários que fizeram buscas no local para localizar o corpo da vítima. O lugar é de difícil acesso, o que dificultou a operação. A vítima foi encaminhada, né, o corpo da vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica, tá? Então esse corpo aí foi encaminhado para o DPT da região. A cachoeira fica a 5 quilômetros do centro de Livramento de Nossa Senhora, tá? Lá no sapé da Chapada Diamantina. Marcos, que fatalidade, hein, Marcos?
É, infelizmente não é o primeiro caso, hein? Então todo cuidado, as pessoas que vão, né, fazer essas aventuras, tirar selfies principalmente, né, Cátia?
É, muito cuidado mesmo, gente, esse negócio de pedra, de cachoeira, indo na ponta para tirar foto, é arriscado, é sempre arriscado, tá? Ó, tem um outro assunto aqui que se desse tempo eu ia falar, mas como faltam 3 minutos, dá tempo. Olha esse fato aqui que chamou atenção. Garoto morre na Bahia após amassar a borboleta e injetar na perna líquido que saiu do animal.
Nossa.
Que coisa. Um adolescente de 14 anos, ele morreu um dia após dar entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista, ali no sudoeste da Bahia. Antes de morrer, ele contou que comprou uma seringa, amassou uma borboleta e aplicou o líquido que saiu do animal na perna. Olha que coisa. O Davi Nunes Moreira, ele morreu na quarta-feira, última quarta-feira, dia 12. E o pai do adolescente percebeu que o filho mancava uma semana antes. Ao ser questionado, o garoto disse que tinha se machucado enquanto brincava. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo da perícia para testar a causa da morte. O pai levou o Davi ao hospital de Planalto, onde eles moravam, depois que o menino vomitou. Davi ficou 7 dias internado lá e depois foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Uma semana antes, o pai do adolescente percebeu que o filho mancava e, ao ser questionado, o garoto disse que tinha se machucado enquanto brincava. O pai da criança contou que, antes de morrer, o menino revelou para a profissional de saúde que foi em uma farmácia, comprou a seringa, fez a substância e a aplicou na perna. O garoto não explicou que borboleta ele amassou. Após a morte do filho, quando foi arrumar a casa, o pai do adolescente encontrou a seringa citada pelo menino embaixo do travesseiro. E aí o velório e o enterro de Davi aconteceu na última sexta-feira, dia 16. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um alerta, tá? Não tem que amassar bicho nenhum, nem besouro, nem mosquito, nem borboleta, nada, né, Marcos? E fazer cometer essa loucura.
É.
Que é algo que pode te levar à morte, né?
Tem muitos filmes aí, mas são só histórias fictícias, né? Aranha picando, virando Homem-Aranha. Não vai seguir isso na vida real, não.
Exatamente. Pelo amor de Deus. Bem, pontualmente 1h, encerramos por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de fevereiro. Tá? Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JND. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Mix Mateus. Mix Mateus e Léus, juntos, somos um só coração, aguardem. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça o Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. Já tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.